Boa noite a todos, cumprimento os senhores vereadores, cumprimento as senhoras vereadoras. Cumprimento a você, cidadão Jorense, que está nos acompanhando neste momento através da rede social Facebook, Câmara Juara e também estão sendo transmitidos aí através, né, pelo YouTube, Câmara Municipal de Juara. E também cumprimento a você, cidadão, que nesta terça-feira estará nos acompanhando aí a partir das 20 horas, onde será retransmitida a nossa sessão na íntegra aí através da Rádio Tucunaré. Sobre a proteção de Deus, em nome da comunidade juarense, declaro aberta a 13ª sessão ordinária do segundo período legislativo da 10ª legislatura. Comunico aos senhores vereadores e vereadoras que a Bíblia encontra sobre a mesa para quem dela queira fazer uso. Vereador Marquito.
Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, população que nos assiste via Facebook e Rádio Tucunaré. Senhor presidente, vou ler aqui o Salmo 97, onde diz a palavra do Senhor. O Senhor reina, regozijai-se a terra alegre e as muitas ilhas, nuvem, obscuridade estão ao redor dele. Justiça e juízo são a base do seu trono. Adiante dele vai o fogo que abrasa os seus inimigos ao redor. Os seus relâmpagos iluminam o mundo, a terra viu e tremeu, os montes se derretem como cera na presença do Senhor, na presença da terra. Os seus anunciam suas justiças e todos os povos veem a sua glória. Amém.
Agradeço ao vereador Marquito. Neste momento eu solicito ao segundo secretário a conferência das assinaturas na ata da sessão anterior.
9 assinaturas, senhor presidente.
Portanto, está aprovada. Pequeno expediente. Entendimento ao artigo 138 da resolução 123/2011. Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o ofício 016/2022 do senhor prefeito municipal de Juara.
Ofício 16/2022. Senhor presidente, encaminhamos a vossa excelência anexo o balancete financeiro da Prefeitura Municipal referente aos meses de outubro a dezembro de 2021 e janeiro a fevereiro de 2022 para o vosso conhecimento e arquivo. Sendo que tínhamos para o momento, ao ensejo renovamos os protestos de estima e apreço atenciosamente, Carlos Amadeu Sirena, Prefeito Municipal de Juara.
Terminada a leitura, passamos aos vereadores inscritos no livro do pequeno expediente. Em entendimento do parágrafo 3º do artigo 138, todos os vereadores, caso tenham indicações, preposições ou solicitações, terão um prazo improrrogável de 3 minutos para proceder à sua leitura e ou justificativa. Primeiro vereador inscrito, vereadora Sandy.
Dispenso palavra, senhor presidente.
Vereador dispensou a palavra. Próximo vereador inscrito, vereador Wellington Martins.
Senhor presidente, boa noite, colegas vereadores. População aqui presente, população que nos assiste através da rede Facebook, das redes sociais e que estará nos ouvindo no dia de amanhã através da Rádio Tucunaré. Senhor presidente, eu gostaria que a secretaria dessa casa oficializasse nosso secretário Salvador, tendo em vista que a gente viu uma reclamação no final de semana. Eu já até conversei com o senhor prefeito, o Ney da farmácia, e o mesmo também já conversou com o secretário, mas eu gostaria que oficializasse. Aqui na rodovia do Vale, ali perto da entrada do Catuaí, tem um buraco muito grande aqui na rodovia. A gente sabe que essa rodovia é uma MT, mas quem usa ela basicamente são os moradores de Juara. Então a gente tem que dar assistência o mais rápido possível, buscando a recuperação daquele buraco que está muito perigoso. Tem carretas grandes estourando pneu dianteiro para ver tamanho a noção do buraco que ali está. Então a gente, vidas que passam por ali vão e voltam, muitos são de Juara. Então seria do Estado a providência que tem que ser tomada, mas a gente precisa tomar providência o mais rápido possível para que recupere aquele buraco, tampe aquele buraco, para que possa não acontecer acidentes graves aqui naquela região. Também precisamos, senhor presidente, de uma recuperação o mais rápido possível na linha Beira Rio, ali sentido Juruena. Aquela via está muito depressiva ali, de muito buraco, muitas valetas, o mato tomou conta. A gente sabe que já tem um projeto aprovado na Sinfra, estamos buscando recurso para que efetue um serviço muito bem feito lá na Beira Rio, mas nós já estamos aí meados praticamente de junho e daqui a pouco volta a chover e a gente não conseguiu fazer nada. Já conversei também com o senhor prefeito, com o secretário de transporte, para que coloque máquinas, alguns maquinários, pelo menos para fazer um paliativo o mais rápido possível ali naquela Beira Rio, porque a população ali do assentamento, PA Vale do Escondido, do PA Vale do Arinos, Banco da Terra, e o pessoal que vem de Juruena, né, que transita ali naquela região, fazendas grandes ali, e precisa daquela recuperação o mais rápido possível, pelo menos fazer um paliativo, até que esse financeiro seja disponibilizado para que faça um serviço bem feito. Também gostaria de pedir ao secretário Salvador, mais uma vez, com relação ao Jardim Santa Helena e ao Jardim Paranaguá, que vários buracos ali se encontram naqueles dois bairros, e precisamos de recuperação o mais rápido possível ali, tendo em vista que não tinha material da última vez que a gente conversou, mas acredito que o material já deve ter chegado, pedir que ele recupere os dois bairros ali, Paranaguá e Santa Helena, que tem bastante buraco naquela região, e a gente precisa da providência o mais rápido possível. Por enquanto é isso, senhor presidente, boa noite, colegas vereadores.
Próximo vereador escrito, vereadora Marta Del Piazza.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, a população que nos assiste pelas redes sociais, as pessoas presentes nessa Casa de Leis e também aqueles que nos ouvirão amanhã pela transmissão via Rádio Tucunaré. No dia 5 de junho, nós comemoramos o Dia Mundial do Meio Ambiente e nós sabemos da importância que tem a coleta responsável do nosso lixo. Nós sabemos que o nosso município tem um desafio aí pela frente, já que ainda não temos a destinação correta do nosso lixo, nós temos um lixão, quando deveríamos ter um aterro sanitário para fazer a destinação correta do nosso lixo. E enquanto isso não acontece, o que a gente tem visto é a destinação inadequada, inclusive de imóveis, eletrodomésticos ao longo das nossas estradas rurais. Não é incomum a gente trafegar na área rural e ver um sofá jogado, uma geladeira, uma televisão velha. Então, diante do momento tão importante aí nessa questão, eu faço a indicação ao Executivo Municipal que crie pelo menos um ecoponto no nosso município. É importante que a gente tenha um local onde a gente possa destinar a geladeira velha, o fogão velho, a televisão, os nossos eletrônicos que não utilizamos mais. Então, indico ao Executivo Municipal a construção de um ecoponto para que a população comece a se habituar a colocar o lixo no lugar correto, já que provavelmente nós vamos levar o nosso lixo ao aterro sanitário que está sendo construído no município vizinho de Novo Horizonte do Norte. Essa é a tendência. E claro que esse tipo de lixo não vai ser acolhido num aterro sanitário. Então é importante que o município tenha um ecoponto, como a gente já viu em outros municípios, inclusive eu, vereador Wellington, vereadora Sandy, já visitamos um ecoponto na cidade de Tangará da Serra e a gente tem comprovação que funciona de fato. E também indico que compre uma máquina para trituração de galhos, porque no fundo da Unemat que a gente viu que virou um lixão devido a levar esses galhos e junto com o galho vai todo tipo de lixo. Então é importante ter um triturador para a gente organizar aquela questão lá também. Muito obrigada e boa noite.
Próximo vereador escrito, vereador Luciano Oliveto. O vereador dispensou a palavra. Próximo vereador escrito, vereador Zé Galvão.
Boa noite, colegas. Boa noite, senhores que estão nos assistindo via Facebook, Rádio Tucunaré amanhã. Presidente, eu queria pedir aqui para o nosso secretário de transporte um olhar especial para a estrada da Porteira Branca, que a gente teve com o Luciano esses dias atrás lá, e o sofrimento daquelas crianças é muito grande naquele local. Então, é crianças de 5, 6 anos, então sai 4, 5 horas da manhã da Porteira Branca para voltar 1 e meia, 2 horas. Então, é um pouco, na realidade, sofrido para aquelas crianças e dá para fazer um paliativo por causa da linha escolar, na realidade. Né? Então, eu acredito que o nosso secretário tem condições de fazer isso, porque não é um serviço difícil. E também agradecer, Toninho Araújo, por nos atender, também, Luciano, na aldeia, que foi feito um serviço muito bom lá, recuperação de 4 pontes e patrulhamento naquele local, que amanhã eles têm um evento lá, daí eles precisam de uma via boa para ter o tráfego bom. E Agradecer também na cidade, do evento que teve no final de semana, pelo convite da nossa pessoa, a presença da nossa pessoa. E também falar da Beira Rio, que é uma preocupação, sim, mas a gente esteve conversando com o Oscar. Ele acredita que em breve sai o dinheiro para aquela abertura de estrada e parar com o cascalhamento, que está precisando de muito. Então eu acredito que nós temos aí mais uns 20 dias, 25 dias para sair esse dinheiro, que eles estão trabalhando lá em cima para ver se consegue que essa verba venha logo, tá? Era isso e obrigado.
Próximo vereador inscrito, o vereador Heraldo Marquito.
Boa noite, presidente. Boa noite, população presente. Boa noite a todos que estão assistindo via Facebook. Senhor presidente, gostaria de mais uma vez reiterar o ofício solicitando 2 redutores de velocidade na rua Barão do Rio Branco, no bairro Jardim Califórnia. Ele tem um transtorno tão grande, 11 horas, 5 horas da tarde, dos alunos da escola Jardim Califórnia, da creche e também da escola Dauri Riva. Ele solicita ali o mais rápido possível 2 redutores de velocidade que precisa naquela rua. Também gostaria de solicitar dessa Secretaria dessa Casa, faça um ofício, Secretaria de Transporte, solicitando patrulhamento entre a Porto de Céu, sentido Tapaiúna. Os moradores daquela estrada lá, os proprietários de sítio e fazenda, estão, para dizer, ilhados, né, vereadora Mônica? Gostaria que a senhora assinasse junto comigo esse ofício, que precisa, urgente, também dessa recuperação. Também gostaria que o senhor solicitasse a Secretaria dessa Casa que fizesse um ofício, solicitando a Secretaria de Cidade, o tampa-buraco no bairro João de Barro, no asfalto, e também no bairro Vila Aurora, que precisa urgente estar recuperando o asfalto desses dois bairros. Também solicito a Secretaria dessa Casa que faça um ofício, Secretaria de Cidade, o patrulhamento daquelas estradas de chácara ali no fundo do Portal das Flores. Passei por lá hoje, tem algumas valetas muito grandes e precisa ser recuperada aquela estrada de chácara lá no fundo do Portal das Flores também. Também solicito a Secretaria dessa Casa que faça um ofício, Secretaria de Planejamento, onde estive semana passada com o senhor Ostácio Buano, da construtora Rodoponte, o mesmo fez fazer uma parceria com a prefeitura dá só o projeto do final da rua Taqueda até para frente ali da entrada da depósito de areia da Casa Nova, onde o mesmo fez um compromisso, se a prefeitura entrar com o projeto, que é só o papel, ele entrará e faz o asfalto daquele pedaço ali, que vai beneficiar não só ele, como mais de 50 residências que tem ali naquele pedaço. Então a prefeitura tem que aproveitar essa oportunidade, fazer esse projeto para que essa empresa execute esse asfalto, que ali é um problema sério de poeira naquela estrada. Então está aí, a prefeitura não pode perder essa oportunidade de fazer esse projeto aí para que a empresa venha executar de graça para o município esse asfalto. Obrigado, senhor presidente.
Para o vereador escrito, vereadora doutora Mônica Costa.
Boa noite. Hoje eu quero fazer só uma indicação para o nosso deputado federal Jóris Costa, o nosso senador Carlos Fávaro e o deputado federal Nery Geller. Uma indicação aí no valor de 12 milhões de reais para a pavimentação das 65 ruas que ainda falta pavimentar aqui em nosso município. Boa noite.
Não vendo mais matéria nem vereadores inscritos no pequeno expediente, passamos ao grande expediente. O grande expediente em atendimento ao artigo 139 da resolução 123 de 2011. Nesse momento, eu passo as mãos do primeiro secretário para a leitura. O processo 241/2022, referente ao projeto de lei municipal 035/2022.
Processo 241/2022, interessar à Prefeitura Municipal de Juara. Assunto, projeto de lei municipal número 35/2022, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração de lei orçamentária para o exercício de 2023.
Passo as mãos do primeiro secretário para leitor, o processo 256/2022, referente ao projeto de lei municipal 036/2022.
Processo 256/2022, interessar à Prefeitura Municipal de Juara. Assunto, projeto de lei municipal número 36/2022, que altera a redação da lei municipal número 1656, de 20 de abril de 2005, que institui o regime próprio de previdência social do município de Juara.
Passo as mãos do primeiro secretário para leitor, o processo 257/2022, referente ao projeto de lei municipal 037/2022.
Processo 257/2022, interessar à Prefeitura Municipal de Juara. Assunto, projeto de lei municipal número 37/2022, que autoriza o Poder Executivo Municipal a doar área pública para o governo do Estado de Mato Grosso.
Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura o processo 258/2022, referente ao projeto de lei municipal 038/2022.
Processo 258/2022, interessado à Prefeitura Municipal de Juara. Assunto, projeto de lei municipal número 38/2022, que autoriza o município de Juara a realizar o pagamento da indenização referente à cessão onerosa de área rural por utilidade pública para exploração de cascalho e terra, a área que menciona e dá outras providências.
Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura, o processo 259/2022, referente ao projeto de lei municipal 039/2022.
Processo 259/2022, interessado à Prefeitura Municipal de Juara. Assunto, projeto de lei municipal número 39/2022, que autoriza o Poder Executivo a realizar no orçamento vigente a abertura de crédito suplementar e dá outras providências.
Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 260/2022, referente ao requerimento 017/2022.
Processo número 260/2022, interessados vereador Léo Boy, vereador Zé Galvão, vereador Luciano Oliveto, vereador Eduardo Box, vereadora Marta Dalpiaz, vereadora doutora Mônica Costa, vereador Heraldo Marquito, vereadora Sandy e vereador Wellington Martins. Assunto, requerimento número 17/2022, requerendo a criação de uma comissão especial pelo prazo de 90 dias, podendo ser prorrogado por igual período, com o escopo de averiguar os atos administrativos relacionados à dispensa de licitação 30/2022, realizada pela Prefeitura Municipal de Juara, que tem como objetivo a locação de imóvel com a finalidade de funcionar os setores de patrimônio e almoxerifado em atendimento à Secretaria Municipal de Administração.
Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 262/2022, referente ao requerimento 023/2022.
Processo número 262/2022, interessados todos os vereadores. Assunto, requerimento número 23/2022, requerendo a dispensa dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de lei municipal 37/2022, que autoriza o Poder Executivo a doar área pública para o governo do Estado de Mato Grosso.
Passa as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 263/2022, referente ao requerimento 024/2022.
Processo 263/2022, interessados todos os vereadores. Assunto, requerimento número 24/2022, requerendo a dispensa dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de lei municipal 39/2022, que autoriza o Poder Executivo a realizar no orçamento vigente a abertura de crédito suplementar.
Passa as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 266/2022, referente ao requerimento 025/2022.
Processo 266/2022, interessados todos os vereadores. Assunto, requerimento 25/2022, requerendo a dispensa dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de lei 38/2022, que autoriza o município de Juara a realizar o pagamento de indenização referente à cessão onerosa de área pública por utilidade pública para exploração de cascalho e terra, a área que menciona e dá outras providências.
Terminada a leitura, passamos aos vereadores inscritos no livro do Grande Expediente. Vamos aos senhores vereadores, que não há ninguém, nenhum vereador inscrito. E não havendo vereador inscrito no livro do Grande Expediente, passamos à ordem do dia. A ordem do dia, atendimento ao artigo 140, 149 e 150 da Resolução 123 de 2011. Neste momento, eu solicito ao segundo secretário a conferência das assinaturas no livro de presença.
9 assinaturas, senhor presidente.
Portanto, a quórum. Eu só gostaria de informar, antes de passar apreciações dos projetos de lei, aos senhores vereadores, que nós teremos hoje duas sessões. Essa sessão ordinária, ela vai correr normal, e também a sessão extraordinária, que nós estaremos aí apreciando as contas do Executivo Municipal. Então, após a ordem do dia, eu gostaria de solicitar aos senhores, vamos deixar então as considerações finais para a última sessão, para que a gente possa apreciar os projetos e definir. Tá ok? Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 256/2022, referente ao projeto de lei municipal 036/2022.
Processo 256/2022, interessado à Prefeitura Municipal de Juara. Assunto, projeto de lei municipal número 36/2022, que altera a redação da lei municipal 1656, de 20 de abril de 2005, que institui o regime próprio de previdência social do município de Juara.
Informo aos senhores vereadores que, em atendimento ao ofício 567/2022 do seu prefeito municipal, o mesmo está solicitando regime de urgência do projeto de lei municipal 036/2022. Em atendimento à solicitação do Executivo Municipal, está em única discussão o regime de urgência do projeto de lei municipal 036/2022. Vereadora Marta.
Esse projeto, ele visa alterar a redação da lei municipal que trata do regime próprio de previdência social no município. Né? Nós alteramos o cálculo atuarial em abril, por meio de lei, e é preciso fazer uma alteração no artigo da lei. Eu acredito que é um projeto simples e que a gente pode sim aprovar o regime de urgência para dar celeridade aí nessa questão.
Para a discussão? Na verdade, eu também concordo em aprovar o regime de urgência, mas eu gostaria que as comissões se atentassem a esse projeto. E na discussão do projeto também, eu até sugeria aí aos vereadores que fizessem uma recomendação ao Executivo Municipal, porque os senhores vão analisar lá o cálculo atuarial para onde está indo a percentagem da despesa de pessoal, né? Da parte patronal. Não o servidor, mas a parte patronal. Antes nós, os municípios definiu por previdência própria, porque o índice da parte patronal era menor. Nós iniciamos ali, acho que foi com 11%, né? Nós iniciamos com 11% a parte patronal e os servidores com 11%. Hoje os servidores aumentou e com essa aprovação aqui, nós queira ou não queira, nós temos que aprovar, porque isso aqui é a vida dos servidores públicos efetivos. E aí a recomendação que eu peço para vocês é que o Executivo realize o concurso público, existe essa necessidade, porque agora só a parte patronal ela vai passar de 23%. Para vocês verem, nós começamos lá em 11% e nós vamos passar de 23%, porque tem muitos servidores aposentando e aí a contribuição se torna menor e a Previdência vem se gastando mais, vem investindo mais nos servidores aposentados. Embora que nós ainda se livramos ainda dos auxílios, né? Aqueles auxílios que era a Previdência que pagava. Né? Hoje quem paga é o município. Então, para vocês verem. Então, por isso que eu gostaria que aí os vereadores, as comissões, analisassem essa questão. Continua em discussão o regime de urgência, vereadora Marta.
Eu só queria também chamar a atenção dos servidores públicos municipais para o fato de que em 2020 tramitou nessa Casa de Leis uma alteração na questão das pensões para os servidores públicos municipais. Na época, o projeto de lei causou uma polêmica e ele acabou sendo retirado. É importante que a Previdência e o sindicato retomem essa discussão, já que nós sabemos que é preciso haver um escalonamento, sim, de pagamento de pensão por morte, como forma também de preservar o patrimônio da Previdência, que é do servidor municipal. Então, eu gostaria de chamar a atenção aí do SISMUGE e do Instituto de Previdência do município para que retome essa discussão, para que a gente possa fazer essas alterações que são necessárias para preservar os recursos da nossa Previdência.
Segunda discussão, regime de urgência? E não havendo mais vereador que queira discutir o regime de urgência do projeto de lei municipal 036/2022, o mesmo está em única votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
Vereador Wellington.
Favorável.
Portanto, está aprovada em única votação o regime de urgência do projeto de lei municipal 036/2022. Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 257/2022, referente ao projeto de lei municipal 037/2022.
Processo 257/2022, interessado à Prefeitura Municipal de Juara. Assunto, projeto de lei municipal número 37/2022, que autoriza o Poder Executivo Municipal doar área pública para o Governo do Estado de Mato Grosso.
Informa, senhores vereadores, que em atendimento ao ofício 570 do senhor prefeito municipal, mesmo está solicitando o regime de urgência do projeto de lei municipal 037/2022. E atendendo o pedido do senhor prefeito, está em única discussão o regime de urgência do projeto de lei municipal 037/2022. Vereador Zé Galvão?
Acredito que esse projeto é para onde vai ser construída a escola, a próxima escola Tiradentes, que é, né, lá no campo, lá no fundo da garagem. Então, eu acredito que é uma obra muito importante para o município, então, que depender desse vereador para apoiá-lo, pode contar comigo.
Continua a discussão. Vereadora Marta.
É até importante a gente frisar que nós já tramitou um projeto parecido com esse nessa casa, só que o que a gente fazia era uma cessão da área e claro que o governo do estado não vai construir uma escola naquela magnitude, né, num valor de 15 milhões de reais, numa cessão de uso do terreno, então é preciso que a gente faça a doação da área. Por isso, aquela lei foi revogada e o projeto entrou novamente para que a gente faça a doação da área, que é, sem sombra de dúvidas, muito importante para que a gente viabilize a construção dessa unidade escolar.
Continua a discussão. E não havendo mais vereador que queira discutir o projeto, o regime de urgência do projeto de lei municipal 037-2022, o mesmo está em única votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável. Favorável.
Vice-presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
Vereador Wellington.
Favorável.
Por isso está aprovado em única votação o regime de urgência do projeto de lei municipal 037-2022. Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 262-2022, referente ao requerimento 023-2022.
Processo 262-2022, interessados todos os vereadores. Assunto, requerimento número 23/2022, requerendo dispensa aos pareceres das comissões permanentes ao projeto de lei municipal 37/2022, que autoriza o Poder Executivo a doar área pública para o governo do Estado de Mato Grosso.
Está em única discussão o requerimento 023/2022. Vereadora Marta.
Eu acredito que não tem ninguém melhor para falar sobre essa questão que o presidente dessa casa, mas eu sei da importância da gente acelerar o processo aí de doação desse terreno, porque nós já temos uma tramitação lá no governo do estado para a liberação desses recursos, e a gente sabe que sem a doação do terreno efetivada, a lei aprovada aqui, nada acontece. Então, por isso, a importância da dispensa dos pareceres.
Continua a discussão, requerimento. Eu gostaria também de informar aos senhores vereadores e, claro, também a população do município de Juara. O projeto está dando entrada hoje em regime de urgência e nós estamos solicitando aqui a dispensa dos pareceres do mesmo projeto. Foi o que a vereadora Marta disse e todos os vereadores já têm esse conhecimento. É referente a essa área para a construção aí da futura escola militar aqui no município de Juara e também um complexo esportivo. Nós vamos discutir depois o projeto, porque acredito que vai passar. Nós já tínhamos feito, de fato, a doação, a cedência daquele terreno, mas o governo, como vai fazer um investimento de mais de 15 milhões e 800, tem que ser uma cessão e a cedência, de fato, né, uma doação para o governo do Estado. Então, nós também estamos no ano eleitoral, nós temos um prazo, até dia 2, agora do mês que vem, para tentarmos aí assinar esse convênio com o governo do Estado. Então, por isso, nós estamos solicitando aí a dispensa dos pareceres também, juntamente com o regime de urgência do projeto de lei, municipal. Continua a discussão do requerimento. E não havendo mais vereador que queira discutir o requerimento 023-2022, o mesmo está em única votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
Vereador Wellington Martins.
Favorável.
Portanto, está aprovado em única votação o requerimento 023-2022. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura o processo 257-2022, referente ao projeto de lei municipal 037-2022.
Processo 257-2022, interessado à Prefeitura Municipal de Juara. Assunto, projeto de lei municipal 37-2022, que autoriza o Poder Executivo Municipal a doar área pública para o governo do Estado de Mato Grosso.
Está em única discussão o projeto de lei municipal 037-2022. Vereadora Marta.
O presidente dessa casa, o vereador Marquito, sabe que a gente já viveu esse processo de fazer doação de uma área para a construção de uma unidade escolar. É importante frisar para a população que a área é doada ao Estado e se a escola não se efetivar, que eu não acredito nisso, nós temos aí um governo que tem honrado os compromissos que tem feito, né, presidente? Então, a área pública do município passa para o governo do Estado para a construção da escola, mas a gente tem a garantia que se isso não acontecer, a área volta para o município. Mas eu tenho fé que nós, até o final do nosso mandato, a nova unidade escolar da Escola Tiradentes vai estar concluída. E, mais importante, o prédio onde hoje está a Escola Tiradentes é do município. Então, nós poderemos utilizar aquele prédio para outra função.
Continua a discussão, vereador Roberto Martins.
Senhor presidente, assim como a colega vereadora Marta acabou de dizer, o senhor também falou agora há pouco na aprovação da dispensa de pareceres. Esse projeto é um projeto muito grande para o nosso município, tendo em vista que a Escola Militar Tiradentes é uma das escolas mais bem vistas dentro do estado de Mato Grosso. E uma obra desse nível, desse tamanho, de mais de 15 milhões de investimento, naquele espaço que hoje acaba não sendo muito bem aproveitado pelo município, vai vitalizar e dar uma grande vitória para o nosso município, para nossas crianças, que com certeza uma escola desse nível, hoje tem aproximadamente de 400 alunos na Escola Tiradentes, ali vai ter praticamente 1.000 ou mais alunos. Então é de grande valia, é grande oportunidade nós, vereadores, estar participando de uma aprovação de um projeto dessa magnitude, onde, tendo em vista a boa educação, aproveitamento daquela área, que também vai estar à disposição da população, para uso e fruto da parte desportiva. Então a gente quer acreditar que o governador, assim como a vereadora Marta acabou de dizer, o governador tem cumprido sim suas obrigações e suas promessas junto ao município de Juara. E então esse investimento aí de mais de 15 milhões com certeza virá, Marta. E essa obra tão grande será concluída em nosso município, dando grande passo ao ensino público de Juara.
Continua a discussão, vereador Marquito.
Senhor presidente, gostaria também de bem lembrar do que a vereadora Marta falou da gestão passada, sobre referente essa doação desse prédio, desse patrimônio que ele perde a garagem. Eu até fui ao contrário da outra gestão passada, que o governador vinha em Juara só para inaugurar a placa, aquela gestão passada. Inaugurava a placa aqui e ali, o presidente aprova disso, eu fiquei até com medo. Fui até o contrário dessa doação desse terreno, porque eu via só inauguração de placa e obra, que é bom nada. Espero aí que o governador Mauro Mendes não esteja fazendo o mesmo. Confio no trabalho do governador, estava desenvolvendo no estado de Mato Grosso. Vou estar voltando favorável a essa doação e espero que não seja politiqueiro e que essa obra assim venha a ser feita e executada, que não fique que nem a escola técnica, que só vem movimentar só no tempo de campanha. Então vamos estar doando e vamos estar fiscalizando para que essa obra seja realizada e aonde vai trazer muitos benefícios à juventude do nosso município.
Continua a discussão? Eu só gostaria também de abrilhantar e no mesmo tempo agradecer os vereadores aí pelas palavras e também pela cedência, né, que acredito que vai ser aprovado essa área. Essa área é uma área total de mais de 33 mil metros quadrados. E quando o vereador fala, realmente, nós tivemos algumas histórias, Sandro, das gestões anteriores, né, do ex-governo, infelizmente. Mas essa situação aqui é uma situação diferenciada. Nós estamos, né, Galvão, mais de ano tentando viabilizar isso aqui. Nós já temos o aporte financeiro da Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso de 10 milhões de reais. E também tem aqui uma emenda parlamentar do senador da República, Wellington Fagundes, e também em parceria com a deputada Janaína Rivas, deputada estadual aqui no nosso estado, de R$5.800.000. Então, quer dizer, o recurso tem, está na conta do governo do estado, mas nós estamos nessa dependência aí de ceder essa sessão. O projeto já está pronto também, a gente está acompanhando desde o início. E eu tenho certeza que em breve, aí, se Deus quiser, estaremos fazendo o lançamento dessa obra. E mais ainda, estaremos inaugurando essa obra que vai atender, como disse o vereador Wellington, está atendendo hoje aí média de 400 alunos. Nós vamos atender mais de 1.000 alunos ali nessa escola. E também, claro, teremos o complexo esportivo que poderá e deverá e será usado, mesmo sendo do Estado, mas pela Secretaria de Esporte do município, pela Prefeitura e também pela Sociedade Juarense. Quem quiser ir lá depois praticar seus esportes também terá os seus horários, suas caminhadas, enfim, para poder estar participando lá. Isso já é um acordo entre o município e o Estado de Mato Grosso. Continua a discussão? E não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de lei municipal 037-2022, o mesmo está em única votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. E quem for contrário, pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
Vereador Wellington Martins.
Favorável.
Portanto, está aprovado em única votação o projeto de lei municipal 037-2022. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura o processo 258/2022, referente ao projeto de lei municipal 038/2022.
Processo 258/2022, interessado à Prefeitura Municipal de Juara. Assunto, projeto de lei municipal número 38/2022, que autoriza o município de Juara a realizar o pagamento da indenização referente à cessão onerosa de área rural por utilidade pública para exploração de cascalho e terra.
Gostaria de informar os senhores vereadores que, em atendimento ao ofício 571/2022, o senhor prefeito municipal está solicitando o regime de urgência do projeto de lei municipal 038/2022. Atendendo o pedido do executivo municipal, está em única discussão o regime de urgência do projeto de lei municipal 038/2022. Vereadora Marta.
Senhor presidente, na semana passada nós aprovamos a cessão onerosa de uma área para uma nova cascalheira para o nosso município. Hoje, o projeto de lei, o objetivo é a cessão onerosa da ampliação da cascalheira que nós estamos retirando cascalho para as obras de pavimentação no Cruzeiro do Sul, Porto Seguro e Aeroporto. É importante que a gente amplie essa área de cascalheira para que a gente dê continuidade aos trabalhos de pavimentação desses bairros e do aeroporto, já que é essa cascalheira que está vinculada aos projetos lá na Sinfra. A ideia inicial era fazer um processo de desapropriação da área, mas o executivo municipal, nosso prefeito em exercício, Ney, entrou num entendimento com o proprietário da área e ele aceitou ceder mais 5 hectares. Então, essa é a razão de a gente pedir mais uma cessão onerosa, a aprovação de uma cessão onerosa. E, por isso, o regime de urgência e também a dispensa dos pareceres para que a gente não interrompa, né, o fluxo aí das nossas obras de pavimentação na nossa cidade.
Continua a discussão, regime de urgência. Vereador Wellington Martins.
Senhor presidente, assim como a colega Marta acabou de dizer, nós estamos acompanhando essas obras, né, Zé Galvão? A Cruzeiro do Sul, Porto Seguro, Aeroporto e tantas outras aí, a Avenida Argentina, né? A tão famosa Rua Argentina. E também ali o bairro Gouveia, que já está licitado também para obra de asfalto. E a gente precisa aprovar o regime de urgência o mais rápido possível para que não pare essas obras, dê segurança e tranquilidade aos empreiteiros que buscaram, tendo em vista que sem cascalho a gente não consegue trabalhar e não consegue executar essas obras. Então a gente pede aos colegas vereadores que aprovamos esse regime de urgência o mais rápido possível para que possamos aí fazer essa adequação necessária e as obras continuem na normalidade.
Vereador Zé Galvão.
A gente tem que deixar claro para a população que, infelizmente, vai ter que ter um custo, porque o nosso município é carente de cascalho, né? E o cascalho que tem nessa região é de boa pavimentação, compactação, na realidade. Então, infelizmente, tem que ter um custo para que as obras que estão iniciadas não parem, como Cruzeiro do Sul, por causa que depende do cascalho, infelizmente depende do cascalho. Talvez as pessoas aí falem, não, mas está gastando dinheiro do município comprando cascalho, que poderia desapropriar só. Mas, infelizmente, tudo tem um custo. Então, para que menos tumulto dá, então é melhor desembolsar um pouco, mas que as obras não parem, porque é de suma importância para a população em geral.
Continua a discussão. E não havendo mais vereador que queira discutir o regime de urgência do projeto de lei municipal 038/2022, o mesmo está em única votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
Vereador Wellington.
Favorável.
Portanto, está aprovada em única votação o regime de urgência do projeto de lei municipal 038/2022. Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 266/2022, referente ao requerimento 025/2022.
Processo 266 de 2022, interessados todos os vereadores. Assunto: requerimento 25 de 2022, requerendo a dispensa dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de lei municipal 38 de 2022, que autoriza o município de Juara a realizar o pagamento da indenização referente à cessão onerosa à área pública para exploração de cascalho e terra.
Está em única discussão o requerimento 025-2022. Vereadora Marta.
Assim como é importante que a gente aprove o regime de urgência, né, que o projeto tramitaria em um tempo menor, eu peço aos colegas aqui que também aprovem a dispensa dos pareceres, para que a gente possa, né, dar continuidade às nossas obras. Nós sabemos que os empreiteiros que estão com obras no Cruzeiro do Sul e no Porto Seguro já interromperam a retirada de cascalho, porque na área ocupada ele praticamente acabou. Então é importante que a gente aprove o mais rápido possível para eles continuarem, né, o trabalho de retirada de cascalho e a continuidade das obras de pavimentação nos dois bairros. Nós sabemos ainda que tem aí a possibilidade de logo a gente licitar o Continental também, e sem cascalho não se faz asfalto. Mais importante ainda, o prefeito municipal, a ideia era desapropriação, o que daria um valor em torno de R$500 mil. Chegaram num consenso, fizeram um acordo e o que a gente vai aprovar é uma cessão onerosa no valor aí de R$124.500, uma economia para o município. E o prefeito já tinha conversado anteriormente com outros locais de cascalho, e quem tem cascalheira cobra em torno de R$300 o caminhão de cascalho. Então a gente sabe que a gente está fazendo sim uma economia, e o cascalho é fundamental nesse momento de obras de pavimentação.
Continua a discussão, vereador Zé Galvão.
Na realidade, também tem que deixar claro que só para um bairro que nem Porto Seguro é 2 mil caminhões de cascalho que vai, então é muita coisa. Então já imaginou pagar 2 mil caminhões de cascalho em torno de R$300? Aí não tem nem como fazer obra, não é verdade?
Continua a discussão. E não havendo mais vereador que queira discutir o requerimento 025-2022, o mesmo está em única votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
Vereador Wellington Martins.
Favorável.
Portanto, está aprovada em única votação o requerimento 025-2022. Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 258-2022, referente ao projeto de lei municipal 038-2022.
Processo 258-2022, interessado à Prefeitura Municipal de Juara. Assunto: projeto de lei municipal número 38-2022, que autoriza o município de Juara a realizar pagamento de indenização referente à cessão onerosa de área rural por utilidade pública para exploração de cascalho e terra.
Está em única discussão o projeto de lei municipal 038-2022. Vereadora Marta.
Senhor presidente, agora vamos, né, começar o processo de dispensa de regime de urgência, dispensa de pareceres para pagamento dessa cessão onerosa. Então, por isso a importância aí da gente aprovar esse regime de urgência.
Continua a discussão, vereador Wellington Martins.
Senhor presidente, assim como a vereadora acabou de dizer, para que a população possa um pouco entender, que a gente fala tanto o mesmo assunto, né, vereadora Marta, aprova aqui, aprova de novo, aprova outra vez, mas só para que a população possa um pouco mais entender o processo, nós aprovamos primeiro o regime de urgência, aí tivemos que aprovar em seguida a dispensa dos pareceres das comissões permanentes, e agora, de fato, estamos aprovando essa lei, se assim todos os colegas vereadores entenderam a necessidade, aprovaremos essa lei para que faça o pagamento dessa cessão onerosa ao proprietário da área onde vai retirar, continuar retirando, na verdade, o cascalho para essas obras tão importantes no município. Então, assim, é só para o pessoal ficar mais entendido um pouco, porque três tipos de votação seguida. Agora, de fato, vamos aprovar o projeto referido.
Está em discussão o projeto, a vereadora questionou, e com razão, vereadora, ele não estava na pauta o requerimento, mas nós fizemos requerimento com todos os senhores, porque é um caso de urgência, vocês todos, vereadores, têm cobrado, a gente sabe que é cascalheira, e nós estamos com os bairros aí a todo vapor na pavimentação asfáltica, acabou o cascalho. Então nós havíamos pedindo só a dispensa dos pareceres para pagar, mas aí havia ficado o projeto do 038 fora, que ele iria entrar em regime só de urgência. Então aí não iria resolver o caso. Então por isso que existe essa necessidade, como foi já dito aqui, a prefeitura já tinha baixado inclusive um decreto para desapropriar, né, aquela área no valor de mais de R$500 mil, e aí o proprietário acabou então entrando em contato com o prefeito, interino, o prefeito Ney, e acabou tendo esse entendimento, onde pagar esse valor menor. Então, sim, a gente só vai fazer retirada do cascalho, e a propriedade continua com o cidadão. Tá? Nós só vamos fazer uso do cascalho daquela região, mas a propriedade continua. Essa cascaleira é ali na frente, para todo mundo conhece, para o cidadão se adaptar melhor. Indo para depois da rodovia do Vale, passou a ponte do Rio Aninos, entrando na Ilha do Netinho. Para a Ilha do Netinho você desce, a cascaleira fica bem ao lado daquele final ali, onde nós já fizemos alguma retirada. Né? Então, esse processo é apenas para a retirada do cascalho, não vai ser aí a aquisição da área. Por isso o valor reduziu bem, mais de R$300 mil. Continua a discussão, projeto de lei. Vereador Zé Galvão.
E também deixar claro para a população que ali é uma área que está legalizada, porque se for só mexer hoje com a documentação de SEMA e IBAMA, demoraria aí no mínimo 60 a 90 dias. Então, como tá lá está liberada a área para exploração, que está legalizada perante SEMA e IBAMA, também é uma oportunidade mais fácil do município mexer.
Continua a discussão? E não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de lei municipal 038-2022, o mesmo está em única votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
Vereador Welto.
Favorável.
Portanto, está aprovado em única votação o projeto de lei municipal 038-2022. Passo as mãos do primeiro secretário para leitor o processo 259-2022, referente ao projeto de lei municipal 039-2022.
Processo 259-2022, interessado à Prefeitura Municipal de Juara. Assunto, projeto de lei municipal número 39-2022, que autoriza o Poder Executivo a realizar no orçamento vigente a abertura de crédito suplementar e da outras providências.
Informo aos senhores vereadores que, em atendimento ao ofício 572 do Executivo Municipal, o mesmo está solicitando o regime de urgência do projeto de lei municipal 039-2022. Atendendo ao pedido do Executivo, está em única discussão o regime de urgência do projeto de lei municipal 039-2022. Vereadora Marta.
Senhor presidente, e para a população que nos assiste entender, nós aprovamos, né, nós permitimos que o Executivo Municipal faça a cessão onerosa, pague pela retirada lá do cascalho daquela área. Agora, esse projeto de lei visa abrir crédito no nosso orçamento. Por quê? Porque nós não tínhamos uma dotação para pagamento desse tipo de processo. Então, é importante que a gente permita, né, faça uma abertura de crédito suplementar no nosso orçamento para que a gente possa pagar essa cessão onerosa. Né? Essa abertura de crédito suplementar será de recursos oriundos do superávit financeiro do exercício de 2021 e a gente então cria, né, dotação para que a gente possa pagar essa cessão onerosa. E claro que se a gente aprovou a cessão onerosa, é importante que a gente também aprove o regime de urgência, dispensa dos pareceres para fazer o pagamento da área e dar continuidade à retirada de cascalho ali daquela cascalheira.
Continua a discussão? E não havendo mais vereador que queira discutir o regime de urgência do projeto de lei municipal 039-2022, o mesmo está em única votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário, conforme a ordem chamada pelo vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
Vereador Welton.
Favorável.
Portanto, está aprovada em única votação o regime de urgência do projeto de lei municipal 039-2022. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura o processo 263-2022, referente ao requerimento 024-2022.
Processo 263-2022, interessados todos os vereadores, assunto requerimento 24-2022, requerendo a dispensa dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de lei 39-2022, que autoriza o Poder Executivo a realizar no orçamento vigente a abertura de crédito suplementar e da outras providências.
Está em única discussão o requerimento 024-2022. Vereadora Marta.
Senhor presidente, nós sabemos que nessa Casa de Leis nós temos bastante diversidade de pensamento, mas eu acredito que aqui nós temos uma unanimidade, que é a necessidade de pavimentação dos bairros que ainda carecem de asfalto na nossa cidade. Então, eu sei que é do interesse de cada colega aqui que a gente libere o quanto antes a cascalheira para que a gente não interrompa as obras de pavimentação no Porto Seguro, Cruzeiro do Sul, futuramente Continental, Rua Argentina e o nosso aeroporto. Eu sei que é de interesse de cada vereador que vai buscar os recursos, né, vereadora Mônica, que a gente dê celeridade a esse processo. Então, não tenho dúvida que os meus colegas vão aprovar a dispensa dos pareceres para que a gente finalize essa aprovação na sessão de hoje.
Continua a discussão, requerimento? E não havendo mais vereador que queira discutir o requerimento 024-2022, o mesmo está em única votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
E vereador Ueto.
Favorável.
Portanto, está aprovado em única votação o requerimento 024-2022. Passo as mãos do primeiro secretário para leitura, o processo 259-2022, referente ao projeto de lei municipal 039-2022.
Processo número 259-2022, interessada Prefeitura Municipal de Oara, assunto projeto de lei municipal 39-2022, que autoriza o Poder Executivo a realizar no orçamento vigente a abertura de crédito suplementar e dar outras providências.
Está em única discussão o projeto de lei municipal 039-2022. Vereadora Marta.
Nesse momento a gente vota o projeto, propriamente dito, e o projeto prevê a abertura de crédito suplementar para pagamento da seção onerosa na Cascalheira no valor de R$ 124.500. Sem sombra de dúvida, o valor é bem menor se fosse a desapropriação, como estava se encaminhando, mas ainda bem que proprietário da área e executivo municipal entraram no entendimento e a gente pode utilizar apenas o cascalho sem fazer a desapropriação da área, que seria um prejuízo para o proprietário, já que os valores pagos não necessariamente são os valores de mercado.
Continua a discussão? E não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de lei municipal 039-2022, o mesmo está em única votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
Vereador Wellington.
Favorável.
Portanto, está aprovada em única votação o projeto de lei municipal 039-2022. Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 172-2022, referente ao projeto de lei municipal 026-2022.
Processo 172-2022, interessado à Prefeitura Municipal de Juara. Assunto, projeto de lei municipal número 26-2022, que autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar termo de cessão de uso de bem imóvel com o Sindicato Intermunicipal das Indústrias Madeireiras do Vale do Arinos.
Está em segunda discussão, projeto de lei municipal 026-2022. Vereador Eto Martins.
Senhor presidente, segunda votação, assim na última sessão a gente já fez a primeira. E são a cedência de uma área, de um terreno, para que o Sindicato dos Madeireiros construa sua sede própria. É um termo que o município está fazendo, onde eles se comprometem no máximo 2 anos começar a obra, e em 5 tem que terminar. Então a gente quer acreditar que eles vão, caso contrário, o terreno retorna ao poder do Poder Público Municipal de Juara. Então a gente está assim, ajudando a aprovando esse projeto, ao CIMAVA, né? Que é o Sindicato Intermunicipal de Indústrias Madeireiras do Vale do Arinos, para que eles possam criar sua sede própria, no máximo em 5 anos estar com essa obra concluída.
Continua a discussão, projeto, vereador Luciano.
Bom, aproveitando a oportunidade da discussão dessa sessão de uso, mais uma sessão de uso de um aparelho público, senhor presidente, desde o ano passado, há uma preocupação, principalmente porque as escolas e creches do nosso município, elas precisam ampliar suas áreas, como é o caso do Cantinho Mágico, Jardim Califórnia, Creche Inácio. Nós que visitamos as escolas, nós sabemos a dificuldade que os profissionais têm em utilizarem essas áreas que não são mais suficientes. E nisso, o ano passado, nós fizemos algumas solicitações ao prefeito Carlos Sirene e sua equipe para que remetesse à Câmara de Vereadores, principalmente porque todo mês está chegando sessão de área pública aqui e a gente não vê até então a construção de uma creche, a reforma e manutenção de uma escola, a ampliação de uma escola e as áreas públicas estão sendo doadas nesse município. Não há problema, como o caso específico aqui dessa doação de área, cessão de uso para o CIMAVA, que é um importante órgão para esse município. Mas o que eu quero dizer é que nós, vereadores aqui na Câmara, eu não sei se algum colega tem essa informação, nós não temos nenhuma informação sobre quantas áreas o município tem. Né? Eu sei que as praças do município, com exceção da Praça dos Colonizadores, estão todas abandonadas pela gestão. Né? A prefeitura não anda cuidando das áreas públicas com responsabilidade. E outro problema é que, eu não sei se eu me preocupo se em breve não terá uma tônica eleitoreira essas doações que nós estamos vivenciando nos últimos períodos de área, sendo que o município não tem essa informação para remeter à Câmara de Vereadores sobre quantas áreas públicas ele tem. Então está fazendo um conjunto de doações de terrenos, vários terrenos, e eu não sei qual que é o caráter dessa doação. Nós aprovamos isso, mas nós precisamos, pelo menos eu preciso, de uma informação sobre as nossas áreas públicas que o município tem, tanto na zona urbana como também nas áreas rurais. Nós sabemos que o município ele detém terras, como no distrito da Catuaí, e nós precisamos saber especificamente o tamanho dessas áreas e o que está sendo feito de uso dessas áreas. Então, aprovarei sim essa doação dessa área, essa cessão de uso para o CIMAVA. Entretanto, mais uma vez, eu peço à nossa Secretaria Legislativa que agora, através de requerimento, tendo em vista que já se passou um ano e não chegou resposta da Prefeitura sobre todas as áreas que estão sob responsabilidade desse município.
Continua a discussão? E não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de lei municipal 026-2022, o mesmo está em segunda votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
Vereador Welly.
Favorável.
Portanto, está aprovado em segunda votação o projeto de lei municipal 026-2022. Passo as mãos do primeiro secretário para leitor o processo 166-2022, referente ao projeto de lei do Legislativo 008-2022.
Processo 166-2022, interessado vereador Léo Boy. Assunto, projeto de lei do Legislativo número 8-2022, que dispõe sobre a remoção de veículos abandonados ou estacionados em situação que caracterize seu abandono em vias públicas, terrenos públicos e privados do município de Juara.
Está em segunda discussão o projeto de lei do Legislativo 008-2022. E não havendo vereador que queira discutir o projeto de lei do Legislativo 008-2022, o mesmo está em segunda votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
Vereador Wellington.
Favorável.
Portanto, está aprovado em segunda votação o projeto de lei do Legislativo 008-2022. Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 260-2022, referente ao requerimento 017-2022.
Processo número 260-2022, interessados todos os vereadores, assunto requerimento número 17-2022, requerendo a criação de uma comissão especial pelo prazo de 90 dias, podendo ser prorrogado por igual período, com o escopo de averiguar os atos administrativos relacionados à dispensa de licitação 30-2022, realizada pela Prefeitura Municipal de Juara, que tem como objetivo a locação de imóvel com a finalidade de funcionar os setores de patrimônio e almoxarifado em atendimento à Secretaria Municipal.
Está em única discussão o requerimento 017-2022. Vereadora Marta.
Senhor presidente, Eu acredito que quando essa Câmara aqui é convocada a fazer qualquer tipo de investigação, é um papel nato da Câmara de Vereadores, né? É a nossa função principal. Nós somos eleitos para sermos fiscalizadores. Então é natural que a gente tenha preocupação em aprovação de uma comissão, mesmo que seja uma comissão especial. E claro que os vereadores sabem da necessidade de trazer transparência para a população. Então, eu não tenho nem dúvida que os vereadores aqui são comprometidos com a transparência do processo do bom uso do dinheiro público. Eu, como vereadora, sei muito bem que esse processo aí, ele não tem nada de ilegal. Mas já que nos foi cobrado uma investigação mais apurada, vamos fazer o nosso papel aqui de fiscalizadores.
Continua a discussão, vereador Marquito.
Senhor presidente, colega vereadores, como o vereador Marta falou, eu fui vereador da gestão passada, inclusive participei de alguma comissão de inquérito, fizemos um belíssimo trabalho, onde as denúncias chegaram nessa casa, abrimos as comissões e apuramos. Inclusive essa denúncia aí, esse vereador já está investigando, desde quando tive já a notícia dessa denúncia, estou acompanhando ela a passos a passos, e essa comissão que vai ser aberta para ser investigada, espero aí estar participando dessa comissão para estar trabalhando aí e dando resposta à população se tem alguma legalidade ou não. Então, essa comissão é muito importante, desde todas as denúncias que cheguem nessa casa, deixar bem claro a todos os colegas vereadores e a população presente, esse vereador está aqui para trabalhar e não para brincar e nem para tampar o sol com a peneira. Eu estou para trabalhar e mostrar resultado, de bem claro em todas as minhas falas, não estou aqui para criticar o prefeito e também nem para defender. E se tiver errado, vai ser mostrado nas oitivas e vamos dar uma resposta o mais rápido possível à população Juarez, que está aí a todos os dias cobrando, tenho certeza, de todos os vereadores sobre essa denúncia. Parece que está até congelada no tempo. A população precisa saber de um respaldo e de uma boa divulgação e mostrar o relatório e se tem aconteceu alguma coisa agravante ou não, eu tenho certeza que vai ser mostrado. Eu espero aí estar participando dessa comissão investigativa, e já deixar bem claro, já estou trabalhando nela sem a comissão estar aberta, mas como vereador fiscalizador do povo, já estou trabalhando há mais de 30 dias, e preciso estar a gente juntos, vereador, finalizando essa comissão e mostrar para a população juarense se há ou não algum indício de nada errado. Se tiver errado, a gente vai mostrar à população. Se não tiver, a gente também vai mostrar, porque aqui a gente está para trabalhar, não está para defender ninguém e também ocultar alguém de erro. Então, estamos aí para trabalhar.
Continua a discussão. Vereador Roberto.
Senhor presidente, colegas vereadores, essa comissão, essa denúncia que chegou a essa casa, senhor presidente, chegou nas tuas mãos, através da ouvidoria, e imediatamente o senhor já encaminhou pedido via ofício ao Poder Executivo Municipal para que explicasse, desse suas explicações. E eu acredito que esse caso não está congelado, vereador Marquita, até mesmo porque veio a resposta do Executivo e todos nós, vereadores, temos uma cópia dessa resposta. Então, assim, acredito que a coisa, pelo menos, fluiu, mas há necessidade, se acham a necessidade de montar uma comissão, a gente não vê nada escondido, nada a esconder também, e somos, lógico, defensor do que é da legalidade, e precisamos buscar e dar transparência, que é a nossa função realmente. Então, que se monte essa comissão e trabalhe o mais rápido possível para que dê a resposta necessária a quem possa interessar e principalmente à população de Juara.
Continua a discussão. Vereador Marquito.
Senhor presidente, vereador Wellington, quero deixar bem claro para o senhor o que dizer congelado, porque para ouvir os servidores que pertencem a essa denúncia, que faz parte desse órgão que está ali, a gente precisa montar essa comissão para ser ouvido, para ser se aconteceu ou não. Por isso o motivo de eu falar que está congelado, porque eu, como vereador, só ir lá ouvir o servidor público, ouvir as pessoas, ouvir todas as pessoas que faz parte dessa denúncia, eu não consigo, que eu tenho que estar documentando e criando, que nem vai ser criada essa comissão investigativa, onde várias pessoas serão ouvidas. Então, através dessa ouvida, nessas oitivas, no final, no relatório final, vai estar ali a conclusão se houve ou não o fato dessa denúncia estar chegada nessa casa.
Continua a discussão. Vereadora Marta.
Eu acho que, em primeira mão, a gente tem que esclarecer um fato, de que quando o poder público vai alugar qualquer imóvel, ele pode fazer por dispensa de licitação. Isso a Lei 8666 permite. Inclusive, a nova Lei de Licitações, ela determina que os aluguéis ou compra de imóveis vai poder ser feito por inexigibilidade. Tá? Há um avanço aí. Porque a gente sabe que o poder executivo é que vai determinar que tipo de imóvel com as referências específicas que ele quer. Então, a dispensa não tem nenhuma ilegalidade. O que tiver de irregular vai ser apurado. Tá? Eu também quero crer que a criação dessa comissão, porque, como o próprio vereador Marquito disse, nós temos o papel de investigadores, já que somos fiscais do bom uso do dinheiro público, né? Eu quero crer que essa criação dessa comissão especial, que é uma comissão especial, não é uma CPI, não é uma comissão processante, é uma comissão especial, né? Também não seja eleitoreira. Eu quero crer que a gente esteja aqui fazendo o nosso papel de fiscalizadores do bom uso do dinheiro público. E mais um detalhe, não houve em nenhum momento pagamento antecipado de qualquer imóvel. E é importante que quando você faz uma dispensa, você vai lá e escolhe o imóvel que você quer para aquele fim, né, você faz uma avaliação do imóvel, essa avaliação já havia sido feita. Então, não há nada obscuro. E a gente vai trazer à luz, porque nós vamos apurar, vamos construir um relatório, e o relatório vai ser apresentado aqui nessa Casa de Leis, como já foi apresentado o relatório de comissões especiais dos recursos utilizados no Covid em 2021 e 2022, que nós tivemos uma comissão especial para entender como foram utilizados os recursos do Covid. Interessante que nessa comissão dos recursos do Covid, porque não tinha nada de muito que chamasse atenção, não houve comoção, não houve pressão, nada, né? Eu li o relatório aqui e algumas pessoas nem perceberam isso. Então, eu quero crer que nós estamos aqui cumprindo o nosso papel de fiscalizadores e com transparência e não com um intuito eleitoreiro.
Continua a discussão, o requerimento. Vereador Marquito.
Realmente, vereadora Marta, gostaria muito que as pessoas que fazem parte dessa comissão que trabalhasse em prol da população, não em prol fazer política em cima disso. Porque a gente, nós nove, estão aqui, foi confiado na população, foi eleito por eles, não importa que esse ano é ano eleitoral. Mas mesmo assim, a denúncia chegou, a gente tem que apurar qualquer tipo de denúncia que chegar nessa casa. Eu tenho certeza aí que a gente vai estar apurando, porque nós fomos eleitos para fiscalizar e defender o dinheiro da população. Para que não há, que nem no país aí, tanta corrupção que está tendo, por isso que a gente tem que estar fiscalizando, cobrando, se está errado, a gente vai mostrar. Se não está, aí também a gente, através do relatório final, a gente vai estar lendo nessa casa aí, quem for que vai ler, vai mostrar para a população se está errado ou se não está. O importante é todos aqui trabalhar em prol da população, porque eu, como vereador aqui, não passo a mão na cabeça de ninguém, não vou defender ninguém. Se tiver certo, está certo. Se tiver errado, está errado. Então, por isso que eu, graças a Deus, eu entro nessa casa, saio, ando em todos os bairros da cidade, todos os cantos, com a cabeça erguida, porque nunca defendi coisa errada. Então, vamos trabalhar juntos. Tenho certeza que o final dessa comissão aí, vamos aguardar aí essas oitivas. Espero aí do bom trabalho, com respeito ao voto, com respeito ao dinheiro público e com respeito a essa grande população juarense que paga um grande imposto hoje e sempre sofrendo com as estradas, mas graças a Deus isso vai melhorar. Então, vamos trabalhar em equipe e vamos dar um resultado muito bom à nossa população.
Continua a discussão, vereador Luciano.
Eu quero fazer uma pergunta para a vereadora Marta, porque ela frisou
sobre a situação de a inexigibilidade de licitação, ela está prevista na Lei 866, correto? É sobre isso que você frisou, vereadora?
Eu só gostaria de interromper os senhores vereadores, com todo o respeito, claro. Nós estamos discutindo o requerimento, não questionando entre os vereadores. Então, por gentileza, já tenho questão de ordem no requerimento, por favor.
Sim. Sobre o requerimento, a proposta desse requerimento, o que ele tem como objetivo de investigação, a vereadora ela trata como se a gente tivesse discutido a modalidade da licitação. Mas, na realidade, o que está fazendo com que essa Câmara crie uma comissão, vereadora, é que a maneira como esse processo foi conduzido, né? Isso que nós estamos analisando aqui. Não é o modelo de licitação, mas a gente precisa verificar se o prefeito ele autorizou, antes do processo licitatório ser concluído, que um setor da administração pública fosse transferido para outro local sem ter tomado as devidas providências administrativas necessárias embasadas pela lei. É esse o motivo dessa comissão de investigação e não que o processo licitatório em si esteja errado, mas principalmente o início desse processo. Antes dele ser findado, esse processo a gente precisa apurar se, de fato, a administração pública começou a usufruir desse prédio antes de respeitar o devido processo de licitação. Esse é o objetivo da comissão.
Continua a discussão, vereadora Marta, já tenho por gentileza o requerimento.
Vereador Luciano, desculpa, presidente, mas vou responder o que ele me perguntou. Na denúncia, há um quesito que pergunta por que foi realizado por meio de dispensa de licitação. Lá na denúncia tem várias perguntas, uma delas é esta. E quando eu falei de inexigibilidade, eu falei que a nova lei de licitações, que não é a 866, é a que vai ser utilizada posteriormente. É disso que eu falei, que a nova lei de licitações vai permitir aluguéis e compras de imóveis por meio de inexigibilidade.
Continua a discussão? Só gostaria de salientar e explicar a você, cidadão Jorense, que está nos acompanhando nesse momento. Os vereadores estão todos inteirados desse processo, e aí te deixo bem claro, quando o vereador questionou congelado, no momento eu quase o interrompi, porque esse processo não está congelado, né? Aí o vereador explicou depois o motivo. Mas esse processo, ele deu entrada nesse parlamento aqui nos dias 26/4, né? Às 15h24. E nesse mesmo momento eu já fui oficiado pela Secretaria Legislativa, inclusive esse processo, essa denúncia, reclamação aqui, é direcionada através do cidadão Ed Wilson Alves de Oliveira, e inclusive está aqui presente no plenário. Eu fui também notificado, oficiado pela Secretaria dia 26 de abril, no mesmo dia. E no mesmo dia, dia 26 de abril, eu já dei o despacho, já despachei no mesmo dia, para que nós possamos informar, para que a Secretaria encaminhasse cópia a todos os senhores vereadores no dia 26/4 e também oficiasse o Executivo Municipal no dia 26/4. Esse foi o meu despacho, e onde todos os vereadores, todos os senhores receberam a princípio, a cópia da denúncia, todos os senhores têm essa ciência, todos os senhores receberam, todos os senhores são parlamentares com as atribuições de fiscalização, né? Então, por isso que eu encaminhei. Mesmo assim, encaminhei ao Executivo Municipal, o Executivo nos respondeu também. O Executivo nos respondeu no prazo aqui. No mesmo dia nós já encaminhamos, dia 6 de maio, eu acredito que eu não deveria estar aqui, mas enfim, no dia 16/5, eu já encaminhei a todos os senhores vereadores também resposta do prefeito. Inclusive, o denunciante, ele recebeu dia 20/5, também, em mãos, no meu gabinete, foi isso? Então, quero dizer que o processo chegou, a minha atribuição é analisar. É claro que fiz esse levantamento juntamente com a nossa equipe técnica jurídica, encaminhamos aos senhores vereadores. A resposta que chegou do executivo do nosso ofício foi encaminhada aos senhores, todos os vereadores têm essa prerrogativa. A presidência não segura nada aqui, e nós estamos solicitando agora, da mesma forma que essa denúncia ela veio, não direcionada a mim, presidente, não à mesa diretora, mas sim a todos os vereadores. Então, por isso, com essa prerrogativa que eu informei a todos os vereadores. Tanto é que, como eu achei por bem, porque existe essas desentendimento entre os colegas vereadores dessa situação, desse processo, foi por isso que eu achei por bem então sentar com os senhores e promover aí a possibilidade dessa comissão especial, porque a comissão especial são 3 vereadores, ou 5, que seja, que vai fazer esse levantamento, para ver como que foi e deixou, como foi ou como deixou de ser. Os senhores vão fazer um relatório que vai ser lido em plenário. E aí, quando eu informei os senhores vereadores, todos os senhores vereadores, os 9, né, eu juntamente com mais 8 vereadores, definimos então por abrir a comissão e vocês todos assinaram. Né? Então, é por isso que nós estamos hoje discutindo esse requerimento. Então, todos os vereadores, que fique bem claro, todos os vereadores assinaram o requerimento para a abertura dessa comissão especial aqui dos Poderes Legislativos. Pode ser que, de repente, cheguem algumas outras denúncias. Sempre chega. Eu tenho ouvidoria que chega denúncia praticamente toda semana, tem denúncia que chega para nós, algumas com fundamentos e outras sem fundamentos. A gente, claro que eu respondo, faço questão da equipe técnica nossa, responder todas as nossas denúncias, todas que chegam aqui, agora algumas têm fundamento e outras não têm. E algumas podem ser elencadas como uma comissão especial, como de repente uma comissão processante, ou de repente com uma comissão parlamentar de inquérito, isso aí compete e depende aí o corpo e as prerrogativas e as provas que estão nos autos. É o que vai acontecer agora nessa comissão especial, se porventura for aprovado pelos senhores vereadores, o requerimento 017. Continua a discussão. Em não havendo mais vereador que queira discutir o requerimento 017-2022, o mesmo está em única votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável, e quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada por vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica?
Favorável.
Vereador Marquito?
Favorável.
Vereador Luciano?
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo?
Favorável.
Vereador Zé Galvão?
Favorável.
Vereadora Sandra?
Favorável.
Vereador Wellington?
Favorável.
Portanto, está aprovado em única votação o requerimento 017-2022. Nesse momento, com a aprovação do requerimento 017-2022, nós iremos já de imediato se criar a comissão. Essas comissões elas serão indicadas os nomes dos senhores vereadores por líderes dos partidos, das bancadas aqui nesse parlamento. Então eu gostaria que os líderes dos partidos, por gentileza, fizessem a indicação dos pares. Nós temos aqui 5 partidos diferenciados, e onde vocês 5 líderes estarão informando os seus vereadores. Eu, na qualidade, já inicio, na qualidade de presidente do Partido Liberal, o qual eu que represento nesse parlamento, o vereador Marquinhos disse que tem pretensão de participar, eu já indico então, peço licença ao vereador Luciano, nós já conversamos, e eu peço licença ao mesmo, então já indico o vereador Heraldo Marquito para representar o Partido Liberal nessa comissão. Eu gostaria agora que os próximos vereadores, quem quiser representar, a vereadora Sandy, por gentileza.
O vereador Wellington.
Vereadora, vem para a tribuna, fazendo favor, para ficar mais... Por gentileza.
Opa, acho que eu não perdi. Aqui nós estamos representando o partido União Brasil. O vereador Wellington demonstrou interesse em participar da comissão especial, então ele será o indicado.
A vereadora Marta Dalpiaz, do Republicano, por gentileza, líder do Republicano.
Senhor presidente, em conversa anterior com a minha colega de partido, vereadora Mônica Costa, na comissão especial anterior da educação eu indiquei ela e nessa comissão eu indico a mim mesma, a vereadora Marta Dalpiaz.
Vereadora Sandy foi. Vereador José Mercedes Galvão, líder do PV.
Sim, como no PV só tem eu me indico.
Tá certo, o vereador é líder da bancada dele, tá certo. Vereador Eduardo Zimmermann Costa, da Solidariedade.
Eu me indico também, por ser sou o único. Solidariedade.
A gente fala da bancada, mas os líderes do partido têm que se indicar, né? Então nós temos aqui o vereador Heraldo Francisco Alves, que é do Partido Liberal, vereador Wellington Martins, do Brasil Novo, vereadora União Brasil, né? Confundo, é porque Partido Novo a gente se confunde, né? Sempre que eu falo Brasil Novo, União Brasil. Vereadora Marta, vereador Zé Galvão e vereador Eduardo do Box. Em atendimento ao regimento, em atendimento ao regimento interno desse Poder Legislativo, nós iremos suspender a sessão para que os senhores 5 vereadores, o nosso procurador, advogado, está aqui, doutor Rubens, por gentileza, o senhor poderia acompanhar os vereadores na sala, Vilmar, diretor dessa casa, poderia liberar a sua sala para que os 5 vereadores, por gentileza, vocês vão lá e vocês têm a prerrogativa de vocês 5. Eu vou liberar aí os 5 minutinhos, 10 minutos, tá bom para vocês entrar nesse entendimento, 5 minutos, para vocês me trazerem aqui. Pode ser os 5 vereadores, pode participar da comissão, mas eu preciso da descrição do presidente, do relator e do secretário para que eu possa, então, fazer a resolução aqui para ser apreciada e aprovada pelos senhores pares aqui nesse parlamento, por gentileza. Então, está suspensa por 5 minutos e, se precisar, necessário for um pouco mais, apenas os vereadores, os 5 vereadores apenas, comparecerão nessa reunião com o assessor jurídico, o Dr. Rubens, e também com o secretário legislativo, Lincoln da Carvalho, por gentileza. Só comunico aos senhores vereadores que os vereadores definiram, e comunico a vocês da Nova Jorense, os vereadores já definiram a formação da comissão. Nós estamos aguardando agora, nesse momento, a Secretaria Legislativa na elaboração do projeto de resolução, qual será também apreciado aqui por esse parlamento. Então, peço um pouco mais de paciência aos senhores, porque são 5 vereadores e lá que eles definem quem será o presidente, secretário, relator, o membro, o suplente, enfim, e conformidade com o regimento interno. Então, só peço aí a você, cidadão jorense, um pouco mais de paciência, que nós já estamos já elaborando o projeto de resolução para que, em breve, daqui a alguns minutos, seja apreciado aqui por esse parlamento. Nesse momento, informo aos senhores vereadores que nós já recebemos aqui o projeto de resolução já elaborado pela Secretaria Legislativa, onde os senhores vereadores já definiram aqui, a mesa diretora, então, é de sua autoria esse projeto. Então, nesse momento, eu passo as mãos do primeiro secretário para a leitura o projeto de resolução 004-2022.
Projeto de resolução 04-2022 instaura a comissão especial e dá outras providências. A comissão especial será composta pelos seguintes vereadores: presidente, vereador Wellington José Martins; secretário, vereador Eduardo Zimmermann; relator, vereadora Marta Dalpiaz; membro, vereador Heraldo Marquito; suplente, vereador José Galvão Filho. Parágrafo único: a comissão irá se reunir para prefixar as ordens dos trabalhos.
Está em única discussão o projeto de resolução 004-2022. Vereador Marquito.
Senhor presidente, eu peço vista dessa relação.
Não tem vista. Eu informo o senhor vereador que não tem vista, tá? A comissão já foi aprovada, sancionada, os senhores têm discussão, infelizmente não tem vista. Continua a discussão.
O senhor não acha melhor consultar o jurídico ou não? Cadê?
Não preciso consultar o jurídico, porque já tem no regimento interno. Só analisando o regimento aqui, vereador. O regimento está bem claro que as comissões foi claramente instituída aqui e aprovada pelos senhores, por nós, principalmente indicado pelos líderes de partido, representantes de partido, né? Fato. O artigo 43 do regimento interno, ele diz o seguinte: as comissões, logo que constituídas, quer dizer, a partir do momento que eu solicitei a indicação de cada um dos senhores representando os partidos ou dos blocos aqui nesse parlamento, ela foi constituída, certo? Então, ela foi constituída por 5 vereadores. Então, logo que constituídas, o que aconteceu? Reunir-se-ão para eleger os respectivos presidentes, secretários, relator e os suplentes, e prefixar os dias das reuniões ordinárias ou extraordinárias e a ordem de trabalhos, sendo os documentos produzidos, digitalizados e encadernados no final do ano, ou enfim, quando se encerrar os 90 dias das comissões, ou mais que as comissões necessitem. Eu quero deixar bem claro aqui que foi o que eu solicitei aqui, os cinco vereadores que foram indicados, o senhor estiver na sala com apenas o assessor jurídico e o secretário legislativo, que não opinaram, espero que não opinaram e não interferiram na decisão dos senhores. Essa comissão ela foi decidida pelos senhores, pela maioria dos vereadores. Então é por isso que ela tem que ser apreciada aqui nesse momento. A comissão foi definida por vocês cinco, vocês que definiram. Tanto é que os outros vereadores, vereador Luciano, vereadora Mônica, vereadora Sandy, não tiveram presente. Eu fui lá só para comunicar aos senhores do horário, do prazo. E os senhores sabem muito bem, deixou bem claro, que não houve interferência nenhuma de nós quatro vereadores que permanecemos aqui nos plenários das deliberações. Então, por isso, o projeto de resolução está aqui. Foi feito com os senhores lá, os senhores que discutiram, que definiram quem seriam os membros. Assim, é realizado desde quando eu estou aqui, há 21 anos, todas as comissões, conforme o regimento interno, conforme o meu entendimento, quem define são os senhores. Não existe interferência. E exatamente por isso que eu não autorizei ninguém entrar lá junto com os senhores vereadores, com vocês cinco, a não ser o assessor jurídico e o secretário legislativo, para o secretário legislativo para que possa digitar o projeto de resolução, que aqui está pronto, com anuência e autorização e votação dos senhores, e o nosso jurídico para tirar algumas dúvidas, que eu acredito que foi tirado, que naquele momento que eu entrei lá, inclusive eu vi o jurídico com regimento interno. Agora, as discussões e divergências, essas é entre os senhores aí que definiram essa questão do projeto de resolução. Então, mais uma vez, eu estou colocando o projeto de resolução 004-2022, mesmo está em única discussão. Vereador Wellington Martins.
Senhor presidente, o regimento interno, no seu artigo, que o senhor acabou de ler, deixou bem claro como é feita essas comissões. Eu estou em primeiro mandato e ainda não havia participado de uma reunião para montar uma comissão como essa. Mas o senhor acabou de ler, onde, democraticamente, os cinco indicados escolheu o presidente, relator e secretário. Enfim, eu acredito que não tem o que ficar justificando, tendo em vista que foi participado o secretário dessa casa e também um corpo jurídico lá presente. Então, acredito que, na maior legalidade possível, tendo em vista cumprindo o regimento interno.
Eu tenho também aqui, ó, as pessoas estão questionando, mas por que que o Léo só indicou o Marquinhos, sendo que ele e o Luciano? Eu vou deixar bem claro aqui, o parágrafo 2º do artigo 43, o presidente da Câmara, municipal, não poderá participar de comissões permanentes, não participo, de comissões parlamentares de inquérito e de comissões processantes. Tá? Isso é uma prerrogativa, nós somos em três, e por isso que não entendeu, tivemos esse entendimento. Isso, as pessoas estão questionando por que eu não participei. O Luciano e o Marquito, que é o mesmo partido, indicamos então o vereador Marquito. Continua a discussão? Vereador Marquito.
Senhor presidente, eu ainda mantenho o meu pedido de vista dessa decisão. Fica do critério do senhor presidente, dessa casa, se quiser pôr em votação, mas eu ainda vou manter e vou recorrer desse pedido de vista. E outra, se mesmo que for para frente, depois que eu vou recorrer esse pedido, eu vou participar, caso, mesmo que esse pedido de vista não seja aceito e depois da justiça também negar, eu vou participar dessa reunião, quero ser convocado em todas as oitivas, em todas as reuniões dessa comissão.
Com certeza, é um direito que o vereador tem, eu não entendo o pedido de vista, então eu não vou conceder pedido de vista. O vereador tem a prerrogativa de entrar e recorrer da forma que bem entender. O vereador é livre, tem inclusive assessoria jurídica nossa à disposição do vereador. A comissão, claro, vocês formaram a comissão, vocês definiram, e aí tem as prerrogativas do presidente da comissão, que ele tem que convocar os senhores vereadores. Agora, essas prerrogativas são dos senhores, vocês vão prestar conta para a sociedade, não é para mim. Eu só quero que vocês cumpram o regimento, isso é fato. Continua a discussão, projeto de resolução. E não havendo mais vereador... Ninguém quer mais discutir? E não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de resolução 004-2022, o mesmo está em única votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável, e quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada por vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Contrário.
Vereador Luciano.
Favorável.
Ex-presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
Vereador Wellington Martins.
Favorável.
Favorável. Portanto, está aprovado o projeto de resolução 004-2022 em sua única votação, com um único voto contrário do vereador Heraldo Francisco Alves. Não havendo mais matéria para a ordem do dia, passamos às considerações finais. E como nós já combinamos, nós teremos agora, já solicito a Secretaria Legislativa, por gentileza, que verifique o processo para nós. Os senhores, nós já combinamos que nós estaremos falando nas considerações finais na próxima, na sessão ordinária, que acontecerá neste momento, após essa, um prazo aí de 5 minutos, para que a Secretaria Legislativa se organizem. Então, não havendo vereadores inscritos que ficarão para a próxima sessão, nas considerações finais, encaminhamos as indicações e outras preposições ao Executivo Municipal. Gostaria também de convidar todos para a nossa próxima sessão ordinária, que realizar-se-á no dia 13/6/2022, às 19h30, aqui nesse plenário das deliberações. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada esta sessão e já convido a todos para a nossa próxima sessão ordinária daqui 5 minutos. Obrigado, boa noite a todos.